Eu sou a Ana Vaz no Instagram, arroba Ana Vaz, underline imagem.
Oi, eu sou a Bruna Guadaim, lá no Insta, arroba Bruna Guadaim, e esse é o Juntas.
Juntas. Juntas Podcast, um podcast de consultoras de imagem para consultoras de imagem, sobre as dores e delícias de empreender nessa área que não para de crescer.
Isso mesmo.
Muito bom, muito bom. Porém, se você não é da área de consultoria de imagem, o que você deve fazer neste momento?
Fica porque a gente sempre traz aqui assuntos que são relacionados ao empreendedorismo, ao universo feminino, né, a vida, tem de tudo aqui.
Exatamente.
E hoje a gente vai trazer um tema que ele é mais relacionado ao mundo da moda, não é mesmo? E de certa maneira não, ele impacta muito a vida das consultoras de imagem, claro. Mas impacta a vida, né, da pessoa aí que não trabalha com isso também. Afinal de contas, vamos falar do que, Ana?
Ah, nós vamos falar do impacto da moda no estilo pessoal. Será que existe? Será que não existe? Será que são coisas separadas? Onde vivem? O que comem? Como se reproduzem? Ah, muito bem. Então, ó, lembrando o um meme antigo, fica, vai ter bolo, né? Mas não, fica, vai ter bafo, porque essa discussão é
Sim.
polêmica. É polêmica. Mas olha só, sim, que engraçado que a gente está sempre muito alinhada, né, Bru? Nos pensamentos e
É muito louco, mesmo a gente
muito
estando
louco.
assim a quilômetros de distância, né? E
Pois
sem se encontrar presencial há um tempo, a gente está muito alinhada.
é. Aí a hora que a gente começa a falar, né, os temas já se alinham e fala, nossa, temos que falar sobre isso. Então, assim, na verdade, o episódio de hoje, ele é inspirado em dois eventos separados, né? Porém, que tem tudo a ver. São sobre moda, são sobre estilo e são sobre as consultoras de imagem pensando moda, estilo e gosto pessoal. Um dos eventos é um evento mesmo, né? Foi ontem o primeiro evento de moda que o Parque Dom Pedro Shopping fez na sua história,
Gente, muito
aqui em
legal
Campinas.
isso.
E eu estou muito feliz de ter sido a consultora de imagem, vejo, uma consultora de imagem, para, né, estar presente nesse evento, falar sobre as tendências de moda. A gente, na verdade, começou o projeto pensando até num toque só mesmo, numa palestra, mas a gente estendeu um desfile com as roupas das lojas. A gente já tinha produzido vídeos também, acho que hoje, inclusive, vai ao ar o último dos quatro vídeos que a gente fez, tal, né? Mas o evento foi esse. Ele aconteceu ontem. E eu tive, apesar de ter um público que era, acho que estava familiarizado comigo, com o que eu falo, eu tenho, ai que delícia, encontrei com ex-alunas minhas da época de Senac, então assim,
Ai,
tinham
muito
duas da
boa.
mesma turma de 2008, de quando eu estava grávida da Helena, né,
Olha isso.
e que eu, como consultora de imagem, olha, de novo, dava aula no curso de estilismo e coordenação de moda, né. E aí, o outro evento, né, Bruno? É o evento que foi o
Mini
evento
bafo.
online. Explica aí um pouquinho. O mini barra, explica aí, Bruno.
Na verdade, assim, ó, quando a Ana sugeriu a gente falar do impacto da moda no estilo, né? E ela até falou: olha, ontem no evento de moda que aconteceu lá no Dom Pedro, falei, né? De moda, de estilo, de tendência. E eu falei: nossa. E aí ela falou rapidamente: eu falei, aconteceu um caos comigo essa semana que eu postei algumas fotos que eu peguei no aplicativo da Vogue Runway da Semana de Moda de Nova York. Postei algumas marcas mais comerciais, porque eu tinha feito um post histórico, né? Assim, eu quase não tô postando, mas eu amo falar de tendência. E eu fiz um post
Eu
falando
gosto.
de uma tendência que a WGSN tava falando, que é o novo feminino, né? Que são as flores 3D, babados e coisas assim. E aí eu fui na Semana de Moda de Nova York, fui no aplicativo, tá, gente? Não fui lá. E aí comecei a pesquisar, porque eu adoro fazer isso. Aliás, gente, baixem esse
É
aplicativo, assim,
maravilhoso.
é demais, eles mandam alerta e tudo, enfim, é um vício, é tipo
Muito
mais
bom.
viciante que acho que é o meu aplicativo mais viciante hoje, enfim. E aí tava lá, e aí eu vi algumas referências dessa tendência que eu tinha postado e falei, vou postar nos meus stories. Então eu postei marcas mais comerciais mesmo, tipo Kate Spade, Ralph Lauren, coisas assim que eu sei que vai conectar com as minhas clientes, né? Mas eu também peguei e postei alguns looks de uma marca que é uma marca relativamente pequena, perto dessas outras grandes, né? Que é a Colina Estrada. Eles trabalham alguns pilares de sustentabilidade com algodão reciclado, com sobras de tecidos dos designers. Enfim, tem uma proposta, eles têm até uma fundação. E eles são muito assim, fora
Curva.
da curva, né? E eu amo, e eu vi o
Eu
style
também.
e eu fiquei babando, o casting super
Maravilhoso.
diverso, tinha pessoa mais velha, tinha corpos gordos, tinha tipo muita coisa assim que você falava, cara, que bacana, porque você olhava os outros desfiles, diversidade zero no casting, né, em relação só mulher magra, aquela coisa. Aí eu
É
peguei e falei, vou
uma
postar.
tristeza.
Só que é um conceito mais dor, né? Então, assim, tinham babados e tal, tinha tecidos fluidos, tinha, mas tinha também tecido rasgado, jeans rasgado, roupas que você viam que tinham upcycling e tinha muita sobreposição. Então, assim, vestido por cima de calça, e a gente sabe que isso está sendo proposto por muitas marcas, mas num styling mais contido, digamos assim, né? Mas
Também, né, Bru?
e tudo bem, né?
E tudo bem.
Ali era o extremo. Eu sei que as pessoas não vão sair daquele jeito na rua, mas eu quis postar pelo conceito. E aí, gente, o meu direct nunca bombou tanto de mensagens de pessoas indignadas que eu estava postando aquilo, que era muito feio esteticamente, que não dava. E aí eu postei um ainda que eu falei assim: ai, gente, olha que lindo isso. Eu achei lindo o babado com a renda e o rasgado. Eu falei: é a
Baixo
união
demais.
do delicado como o despojado, enfim. Falei alguma coisa assim, e aí eu fui rechaçada. Muitas pessoas falando, e várias pessoas são consultoras. Aliás, se você está aqui ouvindo, você mandou mensagem, você sabe disso.
Ordinária.
Brincadeira, mas eu respondi
Brincadeira.
todo mundo assim. Falei, gente, a questão de repertório, é algo conceitual, né? Aqui, eu não estou falando para você sair assim na rua, mas sim, eu acho bonito. E se eu quiser reproduzir, mas não significa que eu vou vestir as minhas clientes assim. Eu vou pegar a ideia, que aliás, quando a gente assiste um desfile, tem vários pontos para você analisar. Quem já fez a aula lá na Ana sabe, né, de como analisar um desfile de moda.
Exatamente.
Mas foi essa a ideia. Eu quis pegar ali. Ah, então é sobreposição. São esses conceitos macros que eu queria trazer ali das fotos. E, enfim, foi um show de horror, basicamente, assim, só gente metendo pau nas minhas postagens. Eu vou postar no feed ainda para fazer o negócio borbulhar ainda mais. E aí você vai lá, se você estiver ouvindo, e dê sua opinião.
Sabe, Bru, que quando você estava contando essa história, eu lembrei de um post bem antigo que eu fiz, nem sei, anos e anos já, mas era um post sobre Met Gala, e era um post sobre a roupa da Rihanna, no baile que homenageou a Rei Kawakubo,
Ah, eu lembro desse ano.
que, né, é uma estilista japonesa, se eu não me engano, hoje ela está radicada nos Estados Unidos, inclusive, e que tem como os japoneses ali, os estilistas japoneses, que se tornaram muito relevantes na moda nos anos 80 e até seguindo aí os anos 90, né, esse grupo, ele é um grupo que tem uma estética muito descolada da estética do que nós ocidentais, né, pensamos em relação corpo, né? Então não são marcas que, por exemplo, e às vezes eu fico pensando até para as brasileiras, né? Não são marcas, quando a gente pensa em moda e estilo, a gente pode pensar no macro, que vai se afunilar depois, mas no macro que é o da cultura geral. Claro que no Brasil cabem muitos Brasis, né? Mas, por exemplo, a gente tem uma cultura do corpo aqui no Brasil muito grande, então a gente naturalmente tem pele à mostra por causa do clima, roupas mais justas também. Então tem toda uma coisa que faz com que uma silhueta muito ampla, muito afastada, que cause, né, uma
Muito
distorção na
volumosa,
silhueta
né?
muito volumosa, etc., causa estranhamento nas pessoas. E aí eu postei, e eu nem lembro o que eu falei nesse post, mas a Rihanna era uma das poucas convidadas que nesse baile seguiram o código. Porque as roupas da Recall causam tanto estranhamento que muitas celebridades não tiveram a coragem de usar. Ah, porque não é roupa de bonita. E aí eu lembro que, sabe, não tem esse objetivo. E aí eu lembro que, quando eu postei, uma consultora de imagem, né, escreveu no meu post: credo, que trem brega. E aí, óbvio, eu não entrei num embate ali, mas isso virou um case de aula, inclusive. Todas as vezes quando eu falo sobre. Quer dizer, hoje já no Liberta eu quase nem trago mais esse case, mas durante um tempo eu trazia, né? Hoje a gente traz outros cases aí no Liberta, mas eu trazia isso como uma introdução para a gente falar sobre o preparo da consultora de imagem para analisar imagem, para emitir, né? Aspas aqui, uma opinião sobre uma imagem. Se você não tem repertório, se você não entende, você precisa saber nome de estilista decor, história da moda, né, decorada, não, mas entender que o sistema de moda, ele é complexo, ele trabalha com simbologia, com linguagem, que os desfiles muitas vezes são um pequeno espaço de tempo que uma marca tem para mandar uma mensagem muito forte, arrebatadora, né, impactante, que pode ser mais ou menos comercial. E quando a gente fala de comercial, eu vou falar de grudar mais o styling, as peças, a criação no cotidiano, no dia a dia, no ordinário das pessoas. Esse ordinário não é ruim, então não tem demérito nenhuma marca ser comercial, e não tem demérito nenhum em uma marca trabalhar uma estética mais conceitual, através, muitas vezes, não só da criação da peça, mas do styling, né? Um styling mais arrebatador, mais elaborado, com mais camadas para a gente né? Observar, degustar mesmo. A roupa da Ariana tinha isso, né? Não é uma roupa para você. Não é quando você olha, e fiquei pensando também no que você falou, Bru, do que você fala assim, nossa, olha que lindo, né? Você entender que a beleza no vestir, ela está além do objeto apenas, né? Eu fico pensando no que. Quando a gente se depara com uma imagem que causa esse impacto em nós, né? Você viu beleza. Eu, né? Eu achei o desfile fantástico também. É muito bom, né?
É elaborado, tem muitos detalhes,
Exato,
pensado, né?
a hora que você fala, olha, tinha lá o feminino, aí tinham coisas rasgadas, eu fico. E dentro do meu repertório, com as coisas que eu penso, você falou isso, eu falei, gente, mas esse é o feminino, né? Cobrado para ser impecável, mas está dilacerado, porque está todo mundo desmoronando, né? Então, assim, eu fiz uma interpretação individual. Eu poderia fazer uma análise de desfile a partir do meu ponto de vista individual, mas para eu analisar o que a marca quis contar também, eu teria que ter lido sobre o desfile, um release da marca, etc., e
Sim.
fazer um comentário que vai além desse comentário leigo, que é um comentário que acompanha as consultoras de imagem, principalmente as consultoras de imagem que têm uma formação, que eu vou falar aqui, mais tradicional, que não estão acostumadas a olhar uma estética que não seja uma estética comercial das marcas, ou através da, né, ou a olhar para os estilos a partir sempre do ponto de vista das caixinhas ali, dos estilos, e colocar dos estilos universais, e colocar uma supervalorização na ideia da elegância, que é a ideia, gente, da moda industrial no começo do século XX. A gente fala muito, né, da simplificação do guarda-roupa masculino. Então, assim, tudo de uma maneira mais simplificada mesmo, né, celebrada como correto, importante, né, o luxo, o poder burguês ali ascendendo, sem muita ostentação, né, pelo menos não ali naqueles códigos e tal. Então, se você para nisso, você vai continuar fazendo esse tipo de comentário, que é um comentário leigo, né, talvez você ouvindo isso pela primeira vez, eu não quero que, se você está ouvindo isso, você sinta ofendida, né? Mas é importante que você melhore o seu repertório. E não tem problema você olhar, achar feio, você enquanto indivíduo. Mas você, enquanto uma profissional da imagem, uma área da linguagem, né? É uma área da comunicação, ok? Você precisa entender que se você acha bonito ou feio, é pouquíssimo relevante. Não é? Com quem essa estética está dialogando? Falando com você realmente, né? Por que você acha que é importante desqualificar essa estética? Você acha que é feio? E você, como a consultora que falou no meu post, né, do brega. Brega é uma palavra que eu vejo muitas profissionais da moda, brega, cafona, usarem para desqualificar o que, ou que elas não entendem, o que realmente elas acham feio. Né? A estética é uma área de disputa de poder. Então, assim, onde é que você se coloca, né, nessa arena? Será que você não deveria estar, por exemplo, seguindo marcas que te causam algum tipo de estranhamento, procurando sair desse comercial mais, de novo, ordinário, no sentido da ordem do dia mesmo, aqui ao qual a gente já está submetido? Para que você possa não ficar só usando os mesmos truques de styling, né? Que estão lá no TikTok, nos Reels, etc. Ai, dobra a camisa de um jeito, faz não sei o quê, prende a barra com não sei o que lá, né? Então, assim, a moda é um lugar onde a gente na consultoria precisa, pode e deve olhar para aprender e para se renovar. Porque a moda olha para coisas que a consultora não vai olhar, às vezes não tem acesso para olhar, né? Uma marca como a Colina Estrada vai olhar para as artes, vai olhar para a arte contemporânea, vai levar, né, a discussão para um outro nível, né? Então, assim, muita coisa para a gente aprender na nossa área. A área de comunicação de imagem congrega moda, beleza, comunicação, cultura, né? Então, não dá, né, Bru? Não dá para fazer esse tipo de comentário. Eu entendo que seja um desabafo, né? Mas eu acho que dá um passo atrás, né? A gente vai se deparar. Inclusive, esse tipo de treino faz com que a gente fale com muito mais carinho, né, Bru? Generosidade, os armários que são diferentes dos nossos, que são de todas as nossas clientes.
É verdade. E o que você estava falando agora me lembrou muito aquele livro Inteligência Visual,
Né? Exato,
que eles
verdade.
falam muito sobre você analisar as obras de arte, parar e analisar. Com calma, todos os detalhes, né? O tentar entender como, onde, quando, enfim. E a gente pode levar isso, né, para os desfiles, para o guarda-roupa da nossa cliente. Não é uma análise rasa, né? É uma análise que você vai parar e com calma e destrinchando ali os pontos. Ah, então legal, aqui. Tá sendo. Por que que tá essa modelo aqui? O que que ela representa? Por que que ela tá usando o vestido por cima da calça? Por que que o vestido tá assim e a calça tá rasgada? Né? E começar a entender os porquês em cima disso. Porque é fácil a gente analisar a silhueta perfeita, né? Que é a impecável, a que é colocada como perfeita na consultoria de imagem tradicional, né? Que é a ampulheta, né? Ah, aqui tá com a cinturinha marcada, né? Proporções equilibradas. E aí é fácil, né? A gente analisar. Então, eu acho muito legal isso que você falou, da gente olhar outras estéticas, olhar outras coisas que inspirem a gente e que ampliem o nosso repertório, porque é isso, a gente vai abrir o guarda-roupa da cliente e a gente vai encontrar coisas com certeza diferentes das nossas e a forma de usar também, e até a forma de ser adepta, né, de coisas que são diferentes das nossas, né? Então, ah, eu gosto de usar isso, não consigo usar isso, enfim, acho que Para quem trabalha com pessoas, você estar aberto a ter essa inteligência visual na análise do guarda-roupa da cliente é importantíssimo.
Bru, e não é que a gente vai atender um monte de cliente, né, que tem um estilo parecido com o da marca, por exemplo, o exemplo da Colina Estrada, né, o que use as roupas
Longe
que a Adriana
disso.
usa, né, longe disso, mas é aí, nesse local, né, de experimentação. Porque é importante que existam marcas que realmente trabalhem com experimentação dentro da moda. A gente está num período do tempo em que muita coisa já foi experimentada, né? Tanto que a gente
É
revê, revê,
difícil
revê, revê.
inovar, né?
Não é difícil inovar. Então, a experimentação e a inovação, posso estar errada, mas eu acredito que hoje está na tecnologia. Na tecnologia em si, por exemplo, Colina Estrada está fazendo, né, criação de coleção com inteligência artificial também, está usando isso. Então, quem não sabe, vai procurar, né? Também não vamos dar tudo aqui, não, tá? Vai lá procurar. Dá uma olhada. Mas um outro lugar para mim de inovação na moda é o lugar do style, que é o lugar do como. Como, onde, por quê, né? Criação é o quê? O que foi criado ali naquela marca? Mas que ah, saia. Não, já existe saia. Tem calça cargo, também já existe. Tem não sei o quê. Essa nova a gente criou. O que a gente tem para criar ainda, né? Então, muito pouco espaço para inovação no produto em si, né? No objeto, esse novo objeto de vestir que a gente vai inventar. Quando tem causa muito estranhamento, né? Quando tem uma coisa muito, muito nova, por exemplo, vou lembrar aqui dos. Nem assim não é novo, Crocs com salto, né? Não é novo, não é. Já temos um sapato com, né, esportivo com salto. Mas quando eu pego a peça e mudo a função dela, conecto ela com outras coisas e vou construindo as camadas e vou mudando. Basicamente, gente, styling é o trabalho da consultoria de imagem. Por isso que a gente fala que produzir look é importante, né, Bru? Dentro do Liberta tem um lugar todo especial para a gente falar disso, né? Falar na teoria, discutir na prática, tem experimentação com guarda-roupa das alunas. Aliás, turma aberta, inscrições abertas, próxima turma começando em outubro, última turma do ano, né? Que você pode fazer no regime todo online ao vivo com as aulas gravadas ou híbrido, faz todo online ao vivo, né? Com aula online que fica online ao vivo que fica gravada e faz ainda um módulo de atendimento presencial. Então, quem faz o módulo de atendimento presencial no híbrido faz dois atendimentos de cliente comigo, um no formato
Muito
online e um
legal.
no formato presencial. Então, né, convite aí para você. É consultora que já está formada, mas quer renovar o seu repertório, quer entender um pouco mais essa conversa que a gente está tendo aqui, como isso se tangibiliza na prática, né? Isso abastece a gente de soluções para aquele armário que o cliente acha que não rende nada. Mas ela não tem o seu repertório, ela não tem obrigação de ter, hein? Você tem que ter, né? Acho que uma outra coisa para conectar aqui também, Bru, sobre moda e estilo, aí vem um pouco da parte lá do Dom Pedro, né? É que eu queria começar minha conversa ontem, porque eu sabia que eu ia, né, ter um público que contava com consultoras de imagem, né? É, de uma certa maneira, fazer uma reflexão ou uma provocação. É assim, a gente parar de afastar o estilo da moda. Eles não são coisas totalmente independentes. Eles têm as suas áreas de independência, né? Mas eles têm áreas de muita sinergia, de correlação, né? De concomitância também. O estilo, por mais que a gente possa pensar que tem a ver com a nossa essência, né, com o indivíduo que nós somos, com a nossa subjetividade, nós somos indivíduos que formamos a nossa subjetividade, inclusive espelhando o outro, formamos a nossa autoimagem a partir do que o outro diz para nós, sobre nós. Eu não estou falando só de aparência, uma série de coisas, né? Quando a gente vai olhar para a psicanálise, ela vai falar disso já nos primeiros anos de vida do sujeito, tá? Mas tudo isso que está acontecendo, acontecendo numa cultura que cria símbolos, né, rituais, que valoriza algumas coisas, desvaloriza outras, que tem, né, que, da qual a moda, o sistema de moda faz parte, não é? Que tem divisões de classe social, que existem o olhar, né, racializado das pessoas, que, uma série de coisas que acontecem nessa cultura a qual o indivíduo está imerso, e temos o tempo. Então, tanto o estilo como a moda, eles são dinâmicos. Queiram as consultoras de imagem, não. E a gente forma estilo a partir do repertório que a, né, dessa criação, da cultura, etc. Mas do que o varejo está abastecido. Simples assim. Simples assim. Né? Quem hoje se veste sem olhar que está no varejo, e o varejo está aqui, ó, no nosso celular, que está aqui com a gente o
É
tempo
verdade.
inteiro, disfarçado de post do TikTok, né? Você, consultora, que está falando sobre estilo, está falando sobre moda também. Vou dar um exemplo aqui, ontem, né, do que a gente estava falando ontem. Quando eu fui falar de tendência, né, a gente encara a tendência como uma direção, que é apontada a partir de um comportamento coletivo, né, Bru? E que, né, se forma no tempo, se forma no ambiente, no macroambiente. Coisas que acontecem que estão fora do controle de todo mundo, das empresas, das pessoas, né? A gente já citou tantas vezes a pandemia, é um exemplo, uma crise econômica, né? Vai me impactar, queira eu ou não, né? Tanta coisa. E aí, por exemplo, a moda, inclusive, se a gente estudasse moda, a gente ia saber, né, que toda vez que tem uma crise, hoje a gente está num momento de policrise, as roupas, as chamadas de clássicas, né, fazem parte dessa simplificação aí do vestuário masculino, elas tomam de uma certa maneira uma importância naquela estação, né? O que acontece é que 40 anos atrás, 20 anos atrás, que seja o tempo que fosse, a moda era menos diversa do que ela é hoje. Mas com certeza, né? No mesmo momento que estava aparecendo aquela resposta, aquela uma resposta à crise, que é uma resposta racional, né? Inclusive de quem cria, porque quem cria a moda está pensando em como o consumidor vai gastar seu rico dinheirinho, né? Então, ok, tais dos atemporais, deixa eu pegar esse discurso aqui, vou colocar ele, né? E falar, ah, é atemporal. Não, é a moda trazendo uma ideia de atemporal para você, e você pensa, nossa, vai durar muito, então tem muitos neutros, combinação de neutros, né, etc, etc. Mas ao mesmo tempo você tem respostas muito diferentes, como exuberância, né, como coisas muito opulentas, como a roupa rasgada, né, que também do ponto de vista comercial fala de, ponto de vista simbólico poderia falar de ruptura de alguma coisa, né. Estou dando um exemplo simples aqui, mas é mais barato para fazer também, né. Então a gente falou sobre isso, como, né, como se impacta todo mundo e todos nós. Eu vou olhar para o que está ali, vou comprar, mesmo que seja num brechó, vai falar comigo, vai ter uma experimentação. Então, estilo é repetição, mas é experimentação. A moda propõe muita coisa, ela tem muitas propostas para todo mundo, né? Então, eu consigo, gente, ir para algo muito vários alvos, na verdade, muito diferentes dos outros, uns dos outros, na mesma estação. Mas olha só, por exemplo, a tal da temporalidade. Ontem, no evento, eu me lembro de pelo menos quatro terninhos. Dois brancos, um vermelho e o meu todo estampado. Talvez tivesse outro, mas, né, não estou lembrando agora, estou lembrando das fotos que eu tirei, né? E aí a gente bate no peito para falar que isso é porque é atemporal e que é estilo. Será mesmo? Ou será que a gente está contaminado pela moda que elegeu a alfaiataria como uma linguagem, né? Então aí, ó, a alfaiataria está vindo desde, se a gente pensar nesse século aqui, né? 2008, pós-2008, a gente teve um momento forte, foi a Thalia, ela não morreu completamente,
Que
né?
foi crise, né, de 2008,
Exato.
teve a crise da bolha lá dos Estados Unidos,
Estados
enfim,
Unidos.
que
Então,
impactou o mundo
assim,
todo.
não adianta, né, querer fugir da moda, gente. Ela
Não
permeia
adianta.
a nossa sociedade.
Ô, Ana, e aproveitando para fazer um outro merchan, se você quer ficar por dentro de ter muito conhecimento, muito repertório aí para os seus atendimentos de consultoria de imagem, vem aí um novo formato do Libertinas. Em breve vamos divulgar mais informações. Por enquanto, eu deixo aqui só o spoiler, né? A gente começa em outubro e muito em breve a gente vai divulgar mais informações. Então, é para você aí ficar já com gostinho de quero mais.
É isso aí, Bruno. É isso aí. E acho que assim, né? Uma das coisas que a gente sabe que o Libertinas faz é levar repertório, né?
Levar repertório. E agora, mais do que nunca, né? Esse vai ser um pilar
Diferencial,
importante, um
um
diferencial
pilar
do
importante. No momento
Libertinas.
em que a gente tem a nossa área se popularizando, né? Como eu posso me diferenciar? Através de um repertório interessante, inteligente, diferente do que você já tem, né? Para que você consiga, né, olhar para as coisas de uma maneira diferente, né, Bru?
Exato. Exatamente.
Chega de que trem brega, né? Chega de que, ai,
Chega.
não gostei, ai, que horrível, eu
Isso
também não
não
achei
dá, isso não dá.
ótimo. Exatamente, né? Mas eu separo muito, tem coisa que eu vou olhar para o guarda-roupa da minha cliente e falar, curto, não gosto, né? Eu produzi um
Não é
monte,
para mim.
não é para mim, com coisas que eu não curto também ontem para o desfile, mas não era para mim. Tem coisa para todo mundo. Acho que é extremamente importante a gente parar de achar que o nosso gosto como consultora de imagem é muito importante. Não é, tá? Importante é o gosto da cliente. O seu gosto você guarda para você. Entendeu? Saiba separar as coisas. E lembre-se que gosto também é formado na cultura. E muda, muda.
É
Né?
isso aí, gente.
Muito bem.
Bem, então é
Ok.
isso.
Quero ver esse post, hein, Bruna Guadaim?
Aí ele vai sair, que eu já tô aqui. Tive até outros insights aqui depois da gravação do nosso podcast.
Muito bom, muito bom.
Bom, e aproveitando ainda para falar de repertório rapidinho, a gente sabe que nas turmas do Liberta sempre tem lojistas que participam, né, Ana?
Exato, exato, Bru.
E é uma maneira também de trazer repertório para o negócio, que a gente sabe
É,
que é
é,
importantíssimo para
é.
quem vende produto também, quem vende serviço, claro, né, mas para quem vende produto também, até para poder fazer uma venda mais consultiva dentro da sua loja, da sua marca.
Por exemplo, um dos feedbacks que eu tive ontem é que a gente teve alguns lojistas assistindo ali o evento, foi justamente isso, falou, olha, que engraçado, eu não tinha pensado tendência desse jeito, e trabalhando com a moda também, né? Mas às vezes você entendeu um pouco do que está por trás, né? Isso me ajuda a vender. E tem um conceito, né, que é importante também, só para a gente fechar, que é o da indecidibilidade do item de moda. Então, uma das coisas que eu fiz questão de frisar ontem é que nenhum item de moda, nenhum desfile, inclusive nenhum styling, decidido. O que significa? Tá acabado, tá finalizado, tem só aquela uma função, né? Na moda contemporânea, mesmo que você pegue, isso que eu acho lindo, né? Você pega lá o exemplo da Colleen Estrada e você fala, nossa, isso é horrível ou isso é impraticável. Se é impraticável para você, como você poderia praticar? Como profissional, você pode fazer esse exercício para tirar essa decisão do que ela fez de mostrar ali e tomar para você aquela peça, aquela roupa, uma técnica de styling usada no seu guarda-roupa, etc. Né? Um item de moda, né? Quando uma cliente vira e fala assim, nossa, mas eu não vou usar com nada essa estampa. Nada. Se você souber que ela não está decidida e souber vender isso para ela, ela vai usar. Então, às vezes, você quebra uma objeção de venda entendendo aquele produto não está decidido ainda como item de moda. Ela pode coordenar com várias coisas para levar para vários caminhos na vida dela, né?
É isso, né?
Chega, né, Bruna?
Ai, gente, muito bom. Aliás, o Juntas, né, é uma maneira de também trazer provocações e conteúdos para vocês.
É. Ô, Bruna Guadaim, olhando aqui para os seus colares e amando o mix que você fez.
Na verdade, isso aqui é da minha mãe, gente, porque eu tô de novo com o Joaquim doente, essa mudança de tempo, gente, a semana
Tadinho.
sim, semana não, a criança fica doente, meu Deus. E aí ele não tá indo para a escolinha, enfim. Aí eu tô aqui na minha mãe, né, usando a rede de apoio e eu até trouxe coisas para eu terminar de me arrumar porque essa noite foi em claro, então estamos assim daquele
Ai, que
jeito.
bom.
Só na base de inalação e tosse, vocês me entendem. E aí eu tava saindo correndo e eu falei, gente, né? Abri a gaveta da minha mãe, peguei dela essas coisas só
Amei.
para colocar, assim.
Os dois são dela?
Então,
Gente,
o
amei.
brinco também, tudo.
Ó, só para você que tá aí nos ouvindo, descreve aí pra gente, Bru. Eu amei.
Um é um de miçanga. Ele é um maxi colar torcido de miçangas coloridas,
É tipo
mais
uma trança,
curtinho.
Bru.
É tipo uma
Não é?
trança, ó, tá
Nossa,
vendo?
maravilhoso.
Tipo uma trança meio torcida, assim. É... E o outro é uma gargantilha prata que ela parece uma corda e aí é um espiral, assim. E ela não, ela dá a volta no pescoço, mas fica abertinha.
Nossa, eu amei. E assim, né? De novo, esses acessórios têm estilos opostos, né, Bru?
É,
Linguagens completamente diferentes. E a Bruna decidiu que eles deviam estar juntos. Eu gostei muito da complementação entre
de um
eles. Eu
com o
amei.
outro, né? E
Amei.
claro que a minha mãe não usa dessa maneira,
Óbvio, né? Olha lá.
né? Ela gosta de tudo bem harmônico, e aqui já vai causa uma estranheza nela. Mas é isso, né? É você pegar as peças. Aqui houve um styling diferente do que ela usaria com as mesmas peças.
Muito bom, dona Bruna Guadaim. Então vai lá, vai descansar, descansar. A mãe descansa nunca.
Tem aquele meme que é nem a massa de até a massa de pão descansa, menos a mãe,
Menos
gente.
a
É
mãe.
isso.
É
É
isso.
isso. Agora à tarde eu vou para o segundo turno e vamos que
Eita,
vamos.
nós. Melhoras pro Joaquim, Bru.
Obrigada. É que não sei em que parte do Brasil você está, mas aqui no interior de São Paulo, um dia está 35 graus, no outro dia 9. Então as
Exatamente.
crianças não conseguem
Calma
melhorar.
da boca.
Uma
Terrível.
loucura, né? Se ficasse só
É.
frio ou só calor por um tempo, tava bom, né? Mas o problema é essa variação. Mas vamos que vamos.
Vamos que vamos. Obrigada de novo, sempre muito bom.
Eu que
E semana que
agradeço,
vem tem
Ana.
mais, né?
Tem, estamos juntas.
Tamo juntas.
Tchau, tchau.
Beijo.
Beijo.
Tchau, tchau.